Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do NaraDevaCast e hoje iremos falar de Ano Novo 2019, Natal e outras cositas mós. Então bora pro podcast que tem muita coisa legal pra gente estar conversando por aqui hoje. Então, vamos lá, hoje dia 1 de janeiro de 2020, isso mesmo, inicia o primeiro podcast desse novo ano que entrou e uma quarta-feira chuvosa aqui em São Paulo, uma chuva que veio, uma chuva que parou, uma chuva que voltou um pouco mais forte e sobe aquele bafão de São Paulo, em pleno verão, quando der essas chuvas é um bafo, parece que tá dentro de um forno, sei lá o quê. Enfim. Bom, para quem não está acostumado e para eu chegar a fazer esses podcasts, eu fiz uma pesquisa bem grande e eu percebi que a grande parte do nosso meio, quando eu falo nosso meio, é essa bolha. É claro que esse podcast pode ir para várias diversas outras bolhas, mas a bolha do yoga, do Ayurveda, da cultura védica em geral, que são os que mais consomem as coisas do Naradeva. Mas eu sei, claro, que a gente acaba beliscando, estando em outras bolhas também e tudo mais. E eu percebi que não é tão comum ainda o consumo de podcast dentro dessa área, dessa bolha. De outras são muito mais, e do nosso ainda é relativamente novo. É só a gente perceber, por exemplo, que a rede social que mais tem um engajamento nesse meio é o Facebook, e o Instagram agora está ganhando uma força muito grande, mas ainda não é tão forte quanto o Facebook em relação à nossa área. Você vê grupos e outras coisas lá dentro do Facebook ainda muito maiores. E o YouTube ainda é relativo, está crescendo bastante também com esse novo público. Não dá para comparar também ao outros públicos que tem no YouTube. E os podcasts vieram um pouco para diferenciar para um público que gosta mais de não ter aquele esperado que você tem, né? No Instagram você tem sempre aquele vídeo, aquela informação curta. No YouTube você tem sempre aquele vídeo, aquela informação mais longa, sabe? E assim, aqui você não tem essa necessidade pensando dessa forma, porque depende muito do assunto, eu vou estar falando mais, eu vou estar falando menos, e dá um outro tipo de liberdade para o que a gente busca, assim, sabe? Você não precisa tá vendo para ouvir, é claro, né, para ouvir você não precisa ver, mas no sentido de ser um vídeo como do YouTube ou de outros locais, isso te dá uma dinâmica muito grande. Eu comecei a ouvir podcast algum tempo atrás, e eu nunca tinha ouvido assim de forma tão assim regular. E eu comecei a ouvir o podcast, aí fica algumas dicas para vocês, né? E comecei a me tornar um grande apreciador de podcast. Eu comecei a ouvir para treinar, eu comecei a ouvir no trabalho, que eu digo, eu tô editando um vídeo, eu tô fazendo alguma coisa, não no atendimento, obviamente. Quando eu tô dirigindo, muitas vezes, viajando, eu lembro que o ano passado, se eu não me engano, eu fui para Ribeirão Preto, de carro algumas vezes para dar aula, e durante o meu percurso de ida e volta, eu ouvi praticamente a Mahabharata completa, sendo contada pela professora Glória Arieira, que tá aí como podcast, hoje já tá sendo colocada até em outros locais. Então, você vai colocando isso no dia a dia de vocês. Eu ouço muito viajando também, indo para a Índia, é claro. E tem várias técnicas de você poder ouvir no avião, por exemplo, porque tem alguns programinhas que você consegue baixar e depois ele não faz um download, ele fica no próprio app e depois você pode eliminar do próprio app. Então é bem bacana isso, sabe? Porque nos voos, por exemplo, não só livros, eu fico ouvindo audiobooks, mas eu já ouvi diversos podcasts, assim, sequências, é muito legal também, sabe? Então fica essas dicas para vocês. E aí, voltando ao que eu tava falando, e aí quanto mais vocês forem colocando isso no dia a dia de vocês, na hora que vocês verem, vocês vão estar sentindo falta de podcasts, é muito engraçado. O podcasts, eu acho que ele chega de uma forma muito mais simples, ele é um formato que vem da rádio, é claro, eu não consigo ver como rádio, mesmo que você tenha uma discussão muito grande em relação a isso. Eu amo rádio, mas é uma outra pegada totalmente diferente, é claro. Mas vem assim de uma forma também que nos dá uma liberdade para poder trabalhar e poder passar esse conteúdo que eu gosto tanto assim de criar conteúdo e trazer para vocês assim. Bom, quando eu escrevo um roteiro, como vocês estão vendo, além de eu nunca saber o tamanho que esse roteiro vai ficar e também eu nunca sei o tamanho que vai ficar o podcast, vocês já perceberam que eu sou aquele que adoro quebrar roteiros, na verdade, né? Então, vamos tentar, vamos seguir, vamos ver o que vai dando. E é lógico, esse é o primeiro podcast de 2020. E é claro que se você estiver ouvindo esse podcast depois de muito tempo, você vai ver que provavelmente teve uma melhora. Assim foi nos meus vídeos do YouTube, assim foi em todos os outros locais. Quanto mais você faz, mais você vai melhorando e vai aprimorando também. Então vamos lá. Começar com o tema, é claro, 2019. O que falar de 2019? Se não, para nós, o Instituto Naradeva, um ano muito grandioso. Eu sempre costumo dizer que não existe um ano melhor que o outro. É a soma deles que é o aqui e o agora. O que faz esse momento ser único para nós, esse momento que a gente vive aqui, agora, e esse momento que é que temos que viver. Quando eu falo isso, assim, de uma forma bem livre no Instituto, eu sempre tenho a ideia que as pessoas possam compreender de você ter um outro tipo de foco na sua vida. Não que o passado seja menos importante ou o futuro seja mais importante. Não tem importância, não dá para você ficar controlando isso e você ficar preso nesses dois sistemas e você esquece o principal, que é quando você tá no aqui e agora. Porque quando esse pensamento tá claro em nossa mente, nossos atos são tão intensos e vívidos no aqui e agora, de forma tranquila e simplesmente acontece. Somente acontece. Então é muito legal quando a gente vê isso de forma orgânica, funcionando, e é assim que a gente funciona dentro do Instituto, tentar passar isso usando as técnicas do yoga, do Ayurveda, da cultura védica, entendendo a individualidade de cada pessoa, o que cada um pode proporcionar, e assim as coisas foram fluindo de forma totalmente orgânicas em 2019, sabe? De uma coisa tranquila, conversa com aqui, conversa com ali, você começa a entender o que é cada um. As pessoas que vivem o Ayurveda têm uma tendência, é claro, de querer mais liberdade, de querer curtir a vida, de viver. Eu entendo perfeitamente, eu sou assim também, pelo amor de Deus. Então a gente corta várias situações que a gente faz até hoje, sem a gente perceber, a gente traz esses ranços de outros segmentos para um segmento que a gente só está querendo mostrar para as pessoas que dá para viver de forma mais simples e tranquila na vida. Porque no fundo, o que um praticante de yoga e Ayurveda é isso, quer, é isso. É viver de forma tranquila, relaxada, sabe, sem gerar estresse. E eu vejo hoje em dia o contrário, as pessoas trazendo vamos transformar isso, e muitas vezes não é isso, sabe? Eu sempre brinco, não sei se vocês já chegaram a ver que tem uma camiseta que fui mais em uma reunião que poderia ser resolvido por e-mail, se não me engano é isso que está escrito na camiseta. E eu acho essa camiseta genial, porque simplesmente é isso mesmo. A gente perde um tempo, muitas vezes, em alguns locais, e é justamente quando a gente consegue focar e entender o que cada um na equipe e as suas funções, simplesmente a coisa flui, né? Então é por isso que, em primeiro lugar, nesse podcast, eu tenho que agradecer em muito toda a família, a equipe, esse sangha que a gente chama de Naradeva Shala. Essa equipe toda, foram geniais, todos vocês, em 2019. Foram pessoas incríveis que fizeram acontecer mesmo no Naradeva, como que eu posso dizer? Nesse tsunami que foi 2019 para nós, num bom sentido, tá? Não foi nem no mau sentido, não. A maioria das pessoas, por exemplo, que estão ouvindo isso, que frequentam até o Instituto, eu tenho certeza que não tem a menor ideia do que coordenar e organizar e fazer acontecer um Instituto desse tamanho. E olhem, que nem somos um dos maiores que existem. Existem institutos, não só no Brasil como fora, até em outras áreas, muito maiores, por sinal. E, assim, se a gente começa a imaginar aqui quanta conta foi paga, quantos impostos e mais impostos e taxas e mais taxas e organizações e mudanças e adaptações e ter que fazer isso, ter que gerar um melhor conteúdo, etc. Vocês nem imaginariam como é forte isso, né? Então, esse ano também de 2019, que foi o ano passado, né? Completamos 25 anos de existência, sim. O Instituto Naradeva Shala completou um quarto de século. Uau, né? Parece assim que, vou ser sério pra vocês, parece que foi ontem pra mim, assim. Eu era moleque quando o Instituto foi fundado e simplesmente, num estalar de dedos, na hora que vimos, tava lá. 2019, 25 anos de Instituto. Tanta coisa boa aconteceu, tanta coisa ruim também. E aí a gente aprende com os dois lados e continua na trilha de como sempre, né? Bom, e aí em 2025 a gente preparou esse super festival, que foi o Festival 25 Anos do Naradeva Shala, né? Quando começamos a preparar, eu lembro que comentei com minhas irmãs, né? Esse festival, antes de tudo, vai ter que ser feito para nós. nós merecemos, nós, quando eu digo a equipe, todo mundo merece. E vamos compartilhar as nossas alegrias com as pessoas que frequentam o nosso instituto, seja na forma digital ou presencial. E foi isso que a gente fez e foi maravilhoso, sabe? E assim aconteceu esse festival, que só tem que agradecer muito, agradecer a toda essa equipe maravilhosa que fez tudo acontecer de forma tranquila, linda. Meu obrigado sempre para vocês, se sintam todos abraçados. Eu sei que eu não consegui me despedir de todo mundo no final do ano, porque cada um foi correndo para uns lados, todo mundo trabalhando muito, na verdade. Eu lembro que eu e o Badri atendemos no mesmo dia no Instituto várias vezes. Todos os dias a gente falava que a gente precisava conversar e a gente não conseguiu conversar em nenhum dos dias. E graças a Deus, graças a todos os deuses, graças a tudo que você acredita e eu também. E a gente agradece e continua fazendo aí o que a gente veio fazer no mundo mesmo. Então, esse é a função mesmo, né? Bom, o ano de 2019, além do festival, tivemos tantas outras coisas. Pô, olha, vamos lá. Eu vou fazer rapidamente para vocês, para começar logo o podcast. Não que isso não seja um podcast, mas a minha ideia aqui não é ficar só fazendo agradecimento. O ano de 2019 começou com dois camps de verão. Um camp de verão em janeiro, um camp de verão no carnaval. Logo nesse meio termo, a gente recebeu já a Marga Mahan para cursos e atendimentos. Logo depois, eu fui para a Índia já, eu com o Matheus, do Vida Veda. Então, o Instituto Narayana Vachala e o Vida Veda, juntos, levamos um grupo de pacientes, clientes, para estar internados ali no hospital Vaidyagrama, que não é só um hospital, ele é uma ecovila de vaidyas, de médicos tradicionais ayurvédicos. Lá, os médicos-chefes, eles são todos vaidyas, e todos eles são formados de formato gurukula tradicional de 7 anos e meio de duração, que infelizmente não tem mais na Índia. Hoje em dia a formação oficial na Índia é o bacharelado em Ayurvedic Medicine Surgery, que é um curso de medicina integrativa, onde inclui Ayurveda e biomedicina. Bom, continuando aqui, então a gente teve essa viagem maravilhosa lá no Vaidyagrama com os pacientes, eu e o Matheus. Foi demais, espero em breve a gente voltar e continuar fazendo um trabalho lá. Em breve, você vai ter notícias aí sobre isso, foi bem bacana também. Logo depois a gente teve o retorno, logo depois mesmo, foi alguns dias depois, o Dr. Partha já estava no Brasil e a gente fez um camp de inverno avançado, maravilhoso, de como utilizar a rotina diária no dia a dia. Todo mundo ficou doido, eu infelizmente não pude participar 100% dessa vez, mas já estamos tentando organizar o próximo, não para o ano que vem, mas 2021, prepare-se aí, a gente vai ter um camp avançado com o Dr. Partha, o segmento desse, provavelmente, né, tudo indica que seja dessa forma. E logo em julho, a gente recebeu o Dr. Paritosh para o camp de inverno, onde rolou até outras atividades com ele também. E, além disso, o que mais a gente teve? Nossa Senhora, meu Deus, no estalar de dedo a gente já estava na Índia. Ah, mas antes da Índia, não posso esquecer que teve o meu retorno ao acampamento franciscano. Obrigado, Hiroshi, obrigado a toda a família franciscano. Voltei lá, dei a minha oficina de Ayurveda para criançada, e agora fui convidado para participar do Espirival também, levando o Ayurveda para os mais velhos, né, que são os adultos, as famílias que vão lá, né. O acampamento franciscano sempre eu recomendando para todo mundo, assim como o Espirival, são duas atividades que são bem legais, né. E aí na Índia em setembro, se vocês que foram para a Índia e no grupo de setembro de 2019 estão ouvindo esse podcast, meu muito obrigado a vocês por terem feito uma viagem maravilhosa. Eu só tenho que agradecer pra caramba a vocês todas, sabe? Todas e todos, né? Porque tinha o Gelli, a gente nunca esquece. Eram 9 pessoas, foi um grupo pequeno, infelizmente, eu acho que todo mundo entende, a gente não conseguiu um grupo grande do Brasil, um número que foi 9 pessoas, e eu e o Badri como tradutor, eu como coordenador, e foi uma viagem maravilhosa. As pessoas do grupo são maravilhosas, todas se interagiram maravilhosamente bem. A primeira parte da viagem, foi para um curso de saúde da mulher, de acordo com a visão do Ayurveda, né? E ali a gente dividiu a viagem em duas partes. A primeira parte foi no EVP, lá em Mancarai, onde todos os anos a gente vai. E a segunda parte foi com o Dr. Partha Sarath e a Dra. Charanya, lá no SDJ Ayurveda Laya. Só que eles são do SDJ Ayurveda Laya, que é aquele hospital ayurvédico lá do lado do Ashram do Swami Dayananda, pertinho de Coimbatore. Mas o curso não foi lá, o curso foi pertinho do Isha Foundation, que é pertinho de Coimbatore, num local paradisíaco, ali pertinho de Coimbatore. Infelizmente, como vocês sabem, eu gravo todas as viagens, eu adoro fazer os vlogs, como tá rolando um vlog maravilhoso agora com a Fátima, é lá no nosso YouTube, né? E eu tenho uma organização com os meus HDs e tudo mais, eu sempre levo um HD vazio para a Índia, para colocar todas as gravações, e eu subo também na nuvem ao mesmo tempo para salvar tudo, né? E a viagem de março a abril estava no meu HD também, e assim como a viagem de 2019. E quando eu cheguei no Brasil, logo depois, no comecinho de outubro, eu fui ver, né, os vídeos, e o HD foi corrompido. E infelizmente eu perdi, não salvamos nem 10% do HD todo. Tinha 1,5 tera alguma coisa de material dentro. Então eu recuperei pouquíssima coisa. A gente vai lançar de qualquer jeito agora em 2020, no comecinho agora mesmo em janeiro, a websérie da nossa viagem, tá? Só que infelizmente ela não vai estar totalmente completa. Então a parte da viagem de tratamento, eu perdi praticamente tudo. Sobrou pouquíssimo material, então eu nem vou incluir dentro da websérie, e eu vou fazer da seguinte forma: a gente vai lançar uma websérie agora, a próxima temporada, e a próxima temporada vai ser só extras de todas as temporadas passadas, porque também esse ano, de certa forma, a gente está completando uma década também de viagens para a Índia, de organização de viagens para a Índia. Eu vou aproveitar e fazer essa homenagem, onde vou acabar mostrando alguma coisinha que teve da viagem da Índia de tratamento, que foi o que sobrou de material, e vai ter de algumas outras viagens, alguns extras que eu fui achando ao longo do tempo. Alguns alunos também foram me enviando, é muito legal, muitos ex-alunos estão contribuindo com essas webséries, me mandando alguns materiais extras, e eu posso incluir aí. Então, se tiver algum aluno que quer me mandar, todo mundo tem meus contatos, é só entrar em contato comigo. E é claro, assim, olha, teve diversas outras atividades online, presencial no Instituto. Claro que eu tenho que agradecer a todos os alunos e alunas que completaram o TCC agora no final do ano, vão estar recebendo seus certificados agora em janeiro. Parabéns para vocês, os alunos do semipresencial que também concluíram o TCC. Parabéns para vocês. Olha, foi um ano tão intenso que com certeza eu devo ter esquecido de colocar e de falar um monte de coisa aqui. Então, desculpa se eu esqueci de alguém, se eu esqueci algum projeto, algum trabalho nosso aí, algum parceiro. Foi mal, mas é muito difícil colocar tudo aqui mesmo, viu? É muito, muito, muito difícil mesmo. Bom, vamos lá. Aqui não é para ser uma gravação de acontecimentos, somente sim um podcast que vamos falar de 2019, virada do ano, Natal e outros assuntos más. Então, 2019, que ano, hein, pessoal? Pelo amor de Deus! Foi, acho que, um ano muito doido em múltiplos sentidos, em todas as áreas. Se eu começar a falar de todas as áreas aqui, eu acho que foi um ano bem interessante, assim, para ser estudado, tá? Mas eu não vou ficar aqui falando de política, esporte, TV, morte, essas coisas que a gente só fica vendo nos noticiários, porque a minha ideia é fazer um podcast justamente pra gente falar de outros assuntos. Às vezes citando outro assunto que tá no hype, que tá estourando em todo lugar, mas a ideia também é trazer uma reflexão sobre outros assuntos, e até pegando os assuntos do cotidiano, porque não, se eu achar relevante falar sobre o assunto do cotidiano, por que não falar? A questão não é ficar totalmente fora disso. É porque a primeira mensagem do ano, ficar falando desses assuntos, pelo amor de Deus, eu acho que é o que ninguém quer ouvir, não é verdade? 2019 foi um ano de desafios. Não importa no que você crê, em qualquer um dos pontos anteriores citados que eu falei anteriormente, que foi ali, né, política, futebol, esporte, TV, não importa nesse momento, não importa mesmo. Olhe para fora das suas casas, eu quero que vocês façam, aonde você esteja agora, dá uma olhadinha, fora da tua casa, olhe nas ruas, os interiores, né, nas pequenas cidades, abaixo de viaduto, em terrenos baldios, nas favelas, nas perifas, olha aí, por todo lado. Independente de quem você acredita, de boa, seja de um lado, seja de outro, Vocês acham realmente que não existe muito trabalho ainda a ser feito? Sabe, às vezes eu fico me pegando ao que acontece hoje no mundo e falo, será que as pessoas estão olhando realmente que existe necessidades? Sabe, pega o que você acredite e vai lá. Vamos lá, sem violência, é claro, respeitando as diferenças, os espaços, né? O Brasil é muito grande, gente. Tem espaço para todo mundo fazer um excelente trabalho e todos seguir, assim, todos tranquilo, todo mundo de boa. Para que que a gente quer fazer tudo no mesmo lugar? É aquela velha história, sabe? A gente quer fazer tudo no mesmo local, do mesmo instante, quer que todo mundo pense igual a todo mundo. Isso não vai existir, seres humanos são diferentes, graças a Deus. Que continuemos assim. Pega as suas ideias, aquilo que você acredita, bola pra frente, faça acontecer. É assim que a coisa vai fluir, sabe? Não importa onde tá realmente acreditando. Faça acontecer de alguma forma, sabe? Naquilo que você acredita, naquilo que tá no seu coração. Esse é o grande ponto mesmo. E façamos um 2020 mais forte no que acreditamos dentro de nós, sabe? A Shakti de cada um é o quanto acreditamos em nossos ideais. E qual é o seu ideal, afinal de contas? Para que afinal de contas, bate o seu coração? Nessa época de ano, assim, aqui, hoje é dia 1º, é claro, mas nessa época do ano de virada do ano, o que mais a gente ouve falar em todo lugar, né? Meta, cria meta. Eu vou parar de fumar, eu vou emagrecer, eu vou parar de beber refrigerante, eu vou fazer exercício, eu vou guardar dinheiro. Cada um faz a sua meta diferente ali, cria a sua doideira mental, entre muitas aspas, é claro, e aí vai lá e vai desenvolver ali as suas metas. E é uma data que virou mais para isso mesmo do que outra coisa, porque, na boa, se comemorássemos mesmo Ano Novo, teríamos que nesse dia tá falando para todo mundo Feliz Ano Gregoriano, Feliz Ano Novo Gregoriano para cada pessoa que a gente encontrasse, né? E olha, seria ridículo, que eu sei, na boa. É ridículo, convenhamos entre nós. Comemorar uma vida, uma volta ao redor do sol é ridículo, porque a gente não está comemorando uma volta ao redor do sol. É aí onde que eu quero chegar para a gente conversar. Festivais de renascimento, festivais de morte, renascimento, que é o que a gente está fazendo, que a gente está passando nesse momento, são comemoradas em todo que lugar, gente. Todos os momentos da nossa vida tá ligado a mortes e renascimentos, a começos e términos, a datas, a fechamentos. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona assim. E quanto mais a gente vive dentro de sociedade, dentro de grupos, onde a gente vai ter que pensar no múltiplo, a gente funciona mais assim, mais forte ainda, porque o reflexo do que vai acontecer dentro da nossa mente, das nossas emoções, essa forma organizada, né, de data, de períodos, etc., é o reflexo que vai ter na sociedade para uma organização como um todo, e assim a gente consegue viver de forma plena. Então, até aí não tem problema. Eu fiz uma brincadeira, é claro, com o calendário para a gente poder entender isso, mas não tem problema nenhum comemorar o Ano Novo, muito pelo contrário. Mas a minha ideia aqui também é trazer alguns esclarecimentos e também fazer, de repente, você falar, opa, eu não tinha ouvido falar disso. Olha que interessante, quando eu estava escrevendo esse roteiro, eu comecei a pesquisar sobre isso, e eu pesquisei na internet, são 40 calendários em uso no mundo. Você já tinha ouvido falar disso? Que são classificados de 3 tipos, são os calendários solares, os calendários lunares e os calendários lunisolares. Sinceramente, como eu disse para vocês, sinceramente, eu nem tinha uma ideia disso. 40 calendários, gente, no mundo. Em alguns locais da internet também estão falando que são 7 ou 8 calendários que são os mais usados. Eu vou ficar assim, eu nem pesquisei muito, se vocês quiserem pesquisar e achar alguma coisa e me mandar, manda aí também e tudo mais. Só que uma coisa curiosa que eu achei, que nessa listagem de calendários que eles colocam, desses 7 ou 8 prováveis, eles não colocam o calendário hindu. É bem, bem curioso isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui um pouquinho, daqui um pouquinho na frente. Certo? Então vamos lá, então vamos continuando aqui que tá bem interessante aqui. Então eu vou ler uma reportagem bem legal para vocês do Lucas Alencar da revista Galileu de 12 de janeiro de 2016. Por ser um pouco mais antigo pode ter tido algumas mudanças, mas creio que nada relevante porque é um assunto que não tem grandes mudanças em pequeno tempo, um pequeno espaço de tempo, né? Então na revista Galileu ele põe lá os 8 tipos de calendários usados pelo mundo, né? Então ele põe o primeiro, que é o calendário gregoriano. Eu não vou ler a reportagem inteira, eu tô tentando pegar o de principal pra gente aqui. Ele coloca lá calendário gregoriano. Então o calendário gregoriano foi promulgado pelo Papa Gregório VIII. Eu sempre falo Gregório VI, eu não sei porquê. É Papa Gregório VIII, em fevereiro de 1582. Olha só, somente muitos anos depois de uma série de acontecimentos no mundo que esse calendário ele foi construído, de certa forma. O marco inicial é o nascimento de Jesus no ano zero, AC, como é colocado, e o uso internacional desse calendário não tem motivações religiosas, tá bom? Então a gente deixa, vamos deixar isso para um próximo capítulo. Aí ele tá em negrito assim, como a Europa era a maior exportadora de cultura na Idade Média, desculpa o riso, mas é que é engraçado ouvir isso, convencionou-se usar a marcação de dias estabelecida no Vaticano para facilitar o relacionamento entre as nações. É um calendário solar, ou seja, leva em consideração o ciclo solar. E aí ele vai dando toda a explicação do que a gente conhece, mas essa explicação é engraçadíssima, de boa. Você falar isso há muitos anos atrás, o problema é que isso é ensinado até hoje nas escolas, né? Então, praticamente, a história asiática e a história do continente africano praticamente não existe para os europeus e para essa galera toda, porque só serviu o que eles fizeram. É como se o resto do mundo nunca tivesse existido, mas deixa isso também para um outro papo. Depois ele fala do calendário juliano, que foi um calendário que foi implementado pelo imperador Caio Júlio César em 46 a.C. É basicamente o calendário romano um pouquinho diferente. Depois a gente tem o calendário chinês, que é muito conhecido por todo mundo. Depois a gente tem o calendário judaico, também muito conhecido por todo mundo. O calendário islâmico, também muito conhecido por todo mundo. O calendário Juche, que chama Juche, eu acho que se fala assim, que eu não sabia também que existe um calendário próprio na Coreia do Norte e um calendário etíope, olha que interessante, que é no extremo leste africano. É uma pena que eles colocam somente esses calendários como os mais usados e vocês, eu até não pesquisei tão profundamente para falar de outros. Mas eu queria trazer para vocês essa informação que eu achei extremamente interessante. E como muitas pessoas, curiosamente, me mandaram perguntas: ah, na Índia se comemora Natal, Eric, na Índia se comemora Ano Novo. Eu decidi acrescentar essa informação aqui no nosso podcast também para a gente falar um pouquinho também sobre isso, por que não? Na Índia, e afinal de contas, na Índia se comemora ou não se comemora o Natal e o Ano Novo? Vamos primeiro falar do Natal, que é uma coisa que muitas pessoas me perguntaram. O Natal, para quem não sabe, é uma festa cristã. Sendo assim, quem é cristão na Índia vai comemorar o Natal, normalmente. Então, não é diferente como é nos outros países. O que me estranha, muitas vezes, que eu já conversei com algumas pessoas, é as pessoas acharem que Natal é uma festa popular. O Natal, ele é uma junção de festas populares de diversas partes do mundo que foram se juntando e se tornou nisso daí. Então, tem pessoas que estão comemorando outras coisas nessa data também. Então, a gente também tem que lembrar disso, a gente não pode esquecer. Então, vamos falar um pouquinho aqui do calendário hindu. O termo calendário hindu é um pouco confuso, isso eu sei, é bem claro isso. A gente fala muito essa palavra hindu, eu falo muito, toma muito cuidado para falar sobre hindu, etc. Mas, pois se refere a um conjunto, olha só que loucura, gente, um conjunto de calendários regionais da Índia. Eles falam que foi em 1957 que foi criado o que eles chamam de calendário nacional indiano, que ficou popularmente conhecido como calendário hindu. E em 1957 eles unificaram cerca de 30 calendários existentes no país. Olha só, usando como base para determinar isso as festas religiosas hinduístas, budistas, jainistas e islâmicas. Vocês imaginam como é esse calendário, né? O mais interessante é que ele continua, olha só, prestem atenção. Embora conhecida como o gregoriano, na contagem de dias e nos anos bissextos, o novo calendário conta o tempo a partir da era Shaka, que corresponde ao ano 79 da era cristã. Para os festivais religiosos é usado um calendário lunisolar. Nesse caso, os meses lunares são contados a partir da lua nova e tomam o mesmo nome do mês solar em curso. Então, é extremamente interessante entender isso. É uma data muito usada, assim como do Brasil, para metas iguais também na Índia. As pessoas têm esse costume no Ano Novo de comemorar também para metas iguais, só que aí eles vão usar outras nomenclaturas, outras visões e tudo mais. Tem comemoração lá e em alguns lugares da Índia, colocam na internet que você vai ver. Independente do calendário que você segue, lembre sempre que esses ciclos possuem um nome. Esse nome, dentro da tradição védica como um todo, ele é chamado de Samskara. Eu vou dar hoje, preste bastante atenção, por favor, eu vou dar hoje uma explicação agora que pode não ser o que você conhece, sabe? Ou o que você acredita, ou o que você tenha lido num livro. Veja, tá tudo bem. Sempre. Pois é assim mesmo que a coisa tem que acontecer. São várias visões da mesma coisa, sabe? Eu costumo dizer assim, relaxe, Aproveita o voo que é essa vida. Não brigue com ela. A gente tem uma mania de brigar tudo. Ah, mas naquele livro tava daquela forma. O fulano falou da outra forma. O ciclano, na internet. Recebi no WhatsApp. Relaxem, gente. Voa nesse voo. Tão bonito que é a vida. Pra que ficar brigando por isso? Sabe, o mundo, ele é múltiplo. Deixa ele ser múltiplo. Aproveita a multiplicidade deles. Pessoas brigam muito com isso. Então, samskara é um termo com importância central na filosofia hindu. Pode até ser usado em outras, mas não sei qual seria a conotação. E dentro da filosofia hindu, numa tradução literal, a palavra samskara significa selo, impressão, impressão na mente. Tipo um carimbo, sabe? Uma coisa que você tá marcando ali e tá ligado direto no karma. Não tem como se desligar. Essa é a primeira explicação que a gente pode dar em relação a samskara. Outra explicação que a gente dá em relação a samskara, que são os rituais de samskara, né? Que no hinduísmo, samskara também são práticas ritualísticas que correspondem a estágios ou fases na nossa vida. Então, presta atenção no que a gente estava falando anteriormente em relação ao ano novo, ao Natal e aonde eu tô chegando com o texto, porque eu vou voltar lá daqui um pouquinho, tá bom? Então, a gente tem diversos samskaras. Tradicionalmente, nessa cultura, são delineados o que é chamado de Griha Shastra, né, ou Griha Sutras, ou Gautama Dharma Sutras, que classifica entre 40 e 48 tipos de samskaras. Entretanto, nos últimos smritis, eu não sei se vocês sabem o que são os smritis são textos que são aquilo que é lembrado, tipo, são contos, são histórias que são passadas de geração em geração. Então, entre os smritis, a gente tem, por exemplo, os itihasas, que são as grandes histórias, como, por exemplo, as Mahavakyas, o Mahabharata, o Ramayana, a gente tem as Puranas, que são tão bonitas também, tem vários sutras, tem os Agamas, tem alguns Darshanas, tem muita coisa que faz parte do que é chamado de smritis. E nesses últimos smritis, eles diminuíram os samskaras para chamado 16, chamado de Shodasha samskara. Esses samskaras eu vou falar rapidamente para vocês, só para vocês terem uma noção. Na condição pré-natal, você tem o samskara da concepção, depois você tem o samskara do rito da consagração de um filho no útero ainda, e depois o terceiro, o rito de fazer a risca no cabelo da mulher grávida. Depois a gente tem, na infância, você tem a cerimônia do nascimento, depois a gente tem a cerimônia do batismo, que é a mesma, porque a cerimônia do batismo é a cerimônia de dar o nome. Muita gente chama de cerimônia do batismo para que vocês possam fazer uma analogia com o que vocês conheçam aí dentro do cristianismo, que é a religião predominante aqui, mesmo não achando que ela é predominante. Eu sempre falo que a gente é uma mistura de religiões de matriz africana e do cristianismo, né? Então a gente tem os dois, mas a palavra batismo acabou se popularizando, que não tem problema nenhum usar, tá? Isso aí é o de menos também. Então aí depois vem os primeiros passos, depois primeira alimentação sólida, primeira tossura, né, primeiro corte de cabelo, furar os lóbulos da orelha, já pré-adolescência. É legal que eu tô lendo, que eu passei por alguns, eu acho extremamente emocionante. Depois, na adolescência, a gente tem o início da educação, depois a cerimônia de iniciação, início dos estudos, os Vedas, o primeiro barbear, o primeiro bigode que a pessoa faz, o fim da... Tem uma brincadeira com os indianos, tá? Com relação ao bigode, pelo amor de Deus, gente. Fim da escolaridade adulta, e depois vem o casamento e os ritos póstumos. Foi assim que foi constituído dos 16 samskaras. São todos rituais lindos, eu vou ter o enorme prazer de vir falar dele aqui com vocês em outra ocasião, pois tem um lindo estudo em relação ao assunto de uma literatura antiga que estou traduzindo, e eu vou adorar falar isso mais pra frente pra vocês. Mas voltando no que a gente estava falando, quando falamos de samskara, na maioria das vezes focamos nesses dois pontos, né, que é essa ponta essa questão dos karmas e dos rituais, porque é o que mais normalmente é falado e o que a gente encontra mais nos livros canônicos. A tradução dura da palavra a gente já falou, né, e os rituais da vida, exatamente o que a gente está falando. Ambos são samskaras, é claro, e são muito importantes para nós. Eu não estou descartando isso, muito pelo contrário, mas a gente tem que entender que em outras tradições na Índia vão além e nos mostram também como samskaras estão em todos os momentos da nossa vida, do nosso tempo e da nossa história. Então, por exemplo, tem várias datas na vida que fazemos o mesmo que o ano novo, vocês já perceberam? Aniversário, pós-carnaval, quer dizer, quando a pessoa tem condições, mas pós-carnaval, pós-inverno, é muito comum, vou começar agora a fazer uma academia para chegar no verão todo malhado, toda malhada, sei lá, cada um tem o seu propósito, né? Outras datas pessoais. Então, sim, o ano novo é um grande samskara, pessoal, pois milhares e milhares de pessoas se juntam para focar em uma coisa só, deixar para trás o que foi ruim para a pessoa e somar o que foi bom com o que ele já tinha de bom dentro daquela pessoa. Traçar metas para 2020. Vai falar que não é um puta samskara legal esse, né? Falando sério, samskara legal mesmo, gente. Bom, para falar nisso, falando nisso, né, pois quando falamos de samskara de uma forma muito ortodoxa, as pessoas têm uma tendência sempre a, mas não tá escrito no texto dessa forma, Eric, assim não vale, né? O que eu tô tentando trazer para vocês aqui é, a gente tem que, a Índia, assim como o Brasil, é a mesma coisa de quando a pessoa vai estudar o Brasil e só consegue ver, é igual a cebola. Tem várias camadas na cebola, mas para entender a cebola inteira, a gente tem que passar por todas as camadas. Então, a mesma coisa quando as pessoas querem estudar o Brasil e estão nas camadas muito superficiais, com o tempo a pessoa vai se aproximando e vai entendendo como funciona aquele todo. Na Índia é a mesma coisa, gente. Por mais que tenha textos ortodoxos, textos maravilhosos, textos base, isso existem outras centenas, se não vou falar milhares de tradições falando outras coisas. Não é porque eles não são a maioria em número e em crença que eles não são tão importantes quanto, porque os próprios livros védicos, todos praticamente, falam a mesma coisa para nós, que o que é importante é o ponto de vista que nós temos sobre as coisas. E é isso que vai mostrando essa diversidade gigantesca que são essa ciência, esse conhecimento maravilhoso. Então existem dezenas, centenas, se não milhares de outras versões que falam, por exemplo, que qualquer momento grandioso na humanidade é um samskara. Você estava vivendo aquilo ali. Ou outras ainda que falam que é um momento enorme para você o quê? Generar ou regenerar a sua shakti, a sua energia pessoal, a sua força, que a gente já falou lá no começo. Como que tá a sua? É isso que a gente tem que gerar. E isso que a gente tem que entender como funciona dentro de nós. Esses são alguns exemplos, é claro. Acredite, passamos por uma morte e renascimento de ontem para hoje, do dia 31 pro dia 1º. Você acreditando ou não, você gostando ou não, né? Mas são tantas e tantas. Imagina quantas pessoas ao mesmo tempo em vários países do mundo são, com o mesmo foco, com a mesma intenção. Não tem como, a gente é levado com essa energia, a gente se transforma também com essa energia. Sim, as metas são importantes, como já vimos e já falamos, e relembro, esse é o momento ideal para você fazê-las. Foque, organize-se e faça. E qual vai ser o seu foco no autoconhecimento em 2020? Para entender o que é essa shakti dentro de você. Você só vai entender o que é essa shakti, essa energia, quando você realmente focar no que é o seu autoconhecimento. Essa shakti é o que dentro de você? O que é essa shakti? Ela te move para quê? Para que serve tudo isso, afinal de contas, que a gente estuda e a gente tanto fala? Lembre sempre, viva o seu momento no aqui, agora. Um grande abraço meu e de toda a família do Naradeva Shala. Um feliz 2020. Nos vemos no próximo podcast. Om Namah Shivaya. Hari Om Tat Sat. Namastê.